vez que estou ligando para o seu programa. Amigo, é duro suportar a dor da saudade quando a gente ama. Por isso te peço um favor, põe meu telefone no ar. Preciso falar com alguém que nesse instante te ouve também. Só o seu nome não vou revelar. Não vou revelar o seu nome, nem dizer o nome meu. Pois quando ouvir esta voz, logo saberá que sou eu. Peço desculpa aos ouvintes se de emoção eu chorar. Amigo, o que eu sinto, vou dizer tudo no ar. Meu grande amor, me ouça agora. São palavras lindas que vêm do fundo do meu coração. Um dia seremos felizes, o amor verdadeiro vence a solidão. Alguém que vive do seu lado não pode saber do nosso segredo. Te abraçar é tudo que eu quero, naquele mesmo lugar te espero. Agora desligo, meu amor, mil beijos. Não vou revelar seu nome, nem dizer o nome meu. Pois quando ouvir esta voz, logo saberá que sou eu. Se de emoção eu chorar, amigo, o que eu sinto, vou dizer tudo no ar.
Viola e Saudade, Seberi FM, onde a cultura encontra a emoção.
Escreveria, não foi você que escreveu. Deixa mais esquecido. Vou devolver sua carta e mandar o meu recado. Quem tem a cabeça oca, basta só abrir a boca, que um bem vira pecado. Beleza é essencial, por isso tem precisa ser tão bela. Se não tem nada por dentro, vai aqui outro recado. Meu amigo que escreveu, nem com este corpo belo encontra um outro castelo e outro bobo feito
eu. 97.3 FM.
Cansado de tanto esperar a felicidade, saí à sua procura no mundo sem fim. Tão depressa então me deparei com a realidade. Vi que ela existe para todos, menos para mim. Os amores que tive na vida, todos me deixaram. Juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram. E dos beijos fingidos agora, só recordação. Caminhos e rumos incertos, sozinho eu sigo. Não tenho esperança de nada pra levar comigo. O dia é meu companheiro, clareia o caminho. No colo da noite adormeço, chorando sozinho. Os amores que tive na vida, todos me deixaram. Juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram. E dos beijos fingidos agora, só recordação. Caminhos e rumos incertos, sozinho eu sigo. Não tenho esperança de nada pra levar comigo. O dia é meu companheiro, clareia o caminho. No colo da noite adormeço, chorando sozinho.
Então tá bom demais. Se é assim, tá bom demais da conta, que nem diz o ditado. Rico, volta aí. Canta de novo. Tudo que é bom a gente repete, né? Mandar um abraço pra dona Noemi Vaz. Tá ligado com a gente, né? Até que enfim tu achou, né? A nossa coração do Brasil aqui. Ô, dona Noemi. A dona Noemi é a nossa amiga de muitos e muitos anos. Pode ter certeza. E ela, a partir de hoje, faz parte aqui da programação do coração. Do coração. Do milionário José Rico. Além de Viola Salvador, né? Pode ser? Então pergunto, né? Por que perguntar, né, Noemi? Um abraço.
97.3 FM. Aqui nós ouvimos você.
Eu não quero perder de querida, mas não posso continuar. Nossa vida é feita de brigas, e brigando eu não sei amar. Por isso estou de regresso, voltei só para pedir. Esqueça de mim para sempre, tentarei esquecer-te.
Nosso amor foi tão lindo enquanto durou. Nosso mundo era feito de sonho. Este sonho se acabou.
Eu não quero perder-te, querida, mas não posso continuar. Nossa vida é feita de brigas, e brigando eu não sei amar. Por isso estou de regresso, voltei só para pedir. Esqueça de mim para sempre, tentarei esquecer.
Foi tão lindo enquanto durou. Nosso mundo era feito de sonho. E esse sonho se acabou.
Bob Robson, para nós encerrar. Com chave de ouro. 20 horas e 57 minutos. Graças, graças. Obrigado, de coração. Aquele UPA legal. Para você que se ligou, para você que participou, para você que fez parte aqui da programação. Amanhã a gente volta, né? Se Deus quiser. Amanhã é quinta-feira. Tá vendo aqui no. Na agenda do calendário, amanhã tem jogo do Grêmio, né? Então, provavelmente vai passar o jogo do Grêmio. A gente não vai estar aqui, mas de qualquer forma, sexta-feira a gente se reencontra. Não tem problema, não tem nada que ter, né? Em nome do Mercado Galete, também da Ervateira Província, aquele UPA gostoso pra você. E até quando Deus quiser, tá bom?
Onde eu nasci, vi no espelho d'água meu rosto contente, por saber que a minha gente tava esperando por mim. E na porteira que ao ir embora eu fechei, por uns minutos parei pra brincar com a tramela. Ouvi os gritos de mamãe que me chamava, vem pra dentro, eu me ligava, só tentava esconder dela. Ainda existe o pé de pique no terreiro, onde o viado mateiro vinha pra comer a flor. Nós não deixamos papai matar o bichinho. porque nele aos pouquinhos a gente foi banhando amor. No lado esquerdo, dentro do velho curral, ainda um coxo de sal, onde vi papai tratar a cafubura, a pancosa e a barrosinha, a mimosa e a morinha, o boi rocher e o Canadá.
Tá gruta.
Fiquei parado no terreiro relembrando, minha infância foi voltando e outra vez eu fui menino. Fechei os olhos e corri todo o quintal no meu cavalo de pau que eu chamava de traquino. Ouvi os cantos dos passarinhos de casa, que papai bordou as asas pra que não fossem embora. E se tivesse também bordado as minhas, com certeza eu não tinha me jogado mundo afora. Eu fui entrando e direto pra cozinha, parei atrás da velhinha que estava aos pés do fogão. E o meu passado feito um filme foi passando, minhas lágrimas rolando e eu travado ali no chão. Abracei o meu tesouro, minha velha, mas um rastar de chinela fez saltar meu coração. Olhei pra trás e ali estava meu velhinho, enrugado, curvadinho, preto da cor de carvão. Papai trouxe a violina e pediu pra eu cantar. E aquela voz tremida, quase que falhando, ainda foi me acompanhando, pai e filho a duetar. E os meus irmãos aos poucos foram se juntando, a cantoria aumentando, mas o final eu não sei. Quando o caminhão parou no canavial, tudo voltou ao normal, alguém gritou e eu acordei. Foi tão real que parecia de verdade, sonhei com a felicidade que já foi minha um dia. Felicidade que tá presa na distância, mas que não sai da lembrança desse simples boia fria.
Seu escravo, mil vezes a vida que levo. Se for pra viver humilhado, seus carinhos mesquinhos não quero. Prefiro levar esta vida assim como estou vivendo, sem ter o direito de nada. Sei que aos poucos estou morrendo. Seus costumes na intimidade é o que faz muito mais eu sofrer. Só me resta um cantinho qualquer cair e morrer. Eterno apaixonado por você. Sim. Se for pra ser seu escravo, mil vezes a vida que levo. Se for pra viver humilhado, seus carinhos mesquinhos não quero. Prefiro levar esta vida assim como estou vivendo. Não faça de mim um brinquedo. Se por seu orgulho estou quase morrendo. Seus costumes na intimidade é o que faz muito mais eu sofrer. Só me resta um cantinho qualquer onde eu possa cair e morrer.
Por favor, não conte pra ninguém o que acontece. O nosso amor é um segredo, só meu e seu. Segredo a gente não revela, pois não é novela que alguém escreveu. Segredo tem que ser guardado com muito cuidado pra ninguém saber. O amor, quando é perigoso, fica mais gostoso. Você é minha solução. O nosso amor é proibido. Quem ama escondido sente mais paixão. Por favor, não conte pra ninguém o que aconteceu. O nosso amor é um segredo, só meu e seu. Segredo a gente não revela, pois não é novela que alguém escreveu. Segredo tem que ser guardado com muito cuidado pra ninguém. O amor, quando é perigoso, fica mais gostoso e dá mais prazer. Você não é o meu problema, você é minha solução.
Você não é o meu problema. Você é minha solução. O nosso amor é proibido. Quem ama escondido sente mais paixão. Você não é o meu problema. Você é minha solução. O nosso amor é proibido. Quem ama escondido.
O dia todo, todo dia.
Vinte e uma horas e sete minutos.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 13 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia. Medida para conter a alta no preço do combustível.
O governo do Brasil anuncia subvenção a produtores e importadores de gasolina. Gabriela Noronha.
A expectativa é que essa subvenção reduza em até 62 centavos o preço do litro da gasolina ao consumidor após a mistura obrigatória de etanol.
E ainda, número de empregos formais no país cresceu 5% no ano passado.
São quase 60 milhões de vínculos ativos entre trabalhadores dos setores público e privado. Pablo Mundim.
Nos últimos três anos, foram mais de 7 milhões e 800 mil novos vínculos registrados. O resultado confirma a continuidade da expansão do emprego formal no país.
Você vai ouvir também, Brasil registra o menor número de homicídios da década para os três primeiros meses do ano.
Aumenta também a apreensão de armas e munições.
Para falar como o país alcançou esses resultados, vamos conversar ao vivo com o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil anunciou hoje mais uma medida para conter os impactos da alta dos combustíveis em razão dos conflitos no Oriente Médio.
A nova medida foi publicada agora há pouco em edição extra do Diário Oficial da União e vai garantir subsídios para a gasolina produzida aqui ou importada de outros países.
O valor do auxílio será definido por meio de portaria do Ministério da Fazenda.
Para conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio, o governo do Brasil anunciou nesta quarta-feira uma subvenção aos produtores e importadores de gasolina. A expectativa é que essa subvenção reduza em até 62 centavos o preço do litro da gasolina ao consumidor após a mistura obrigatória de etanol. De acordo com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, o objetivo é tentar uma ação imediata sobre os preços dos combustíveis com resultados efetivos.
Nenhum outro país do mundo teve menor impacto do que o Brasil, exatamente porque nós fomos rápidos, proativos.
A nova subvenção começa pela gasolina, mas poderá ser estendida ao óleo diesel a partir de junho. Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a subvenção funcionará como um cashback do tributo fiscal. Isso significa que quando o importador ou produtor pagar o imposto, o valor será devolvido em forma de subvenção.
O que nós estamos colocando é que a gente devolve esse tributo como uma subvenção e essa devolução é uma espécie de cashback desse tributo, capaz de amortecer eventuais choques de preço, eventuais aumentos de preço de combustível.
Segundo o governo, a medida atenta uma sinergia entre o setor público e o setor privado. Apesar do impacto da guerra no aumento do preço do petróleo, o Brasil ocupa a posição favorável em comparação com outros países. De acordo com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a estratégia de mitigação reflete a preocupação do governo do Brasil com a situação financeira das famílias.
O que a gente pretende aqui fazer é converter parcela dessa arrecadação adicional em medidas de mitigação dos impactos de preço, sempre resguardada a premissa da neutralidade fiscal.
As medidas utilizarão recursos do Orçamento Geral da União. A despesa mensal estimada é de 272 milhões de reais para cada 10 centavos de subvenção no litro de gasolina e de 492 milhões para cada 10 centavos de subvenção no litro do diesel. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Rogério Seron, explica que a medida será neutra do ponto de vista fiscal, porque a arrecadação com a receita do petróleo subiu.
É impossível neutralizar 100%, mas é possível sim atuar de forma rápida, eficiente, com inteligência e ter um bom desempenho, reduzir o impacto para a população.
A nova subvenção faz parte de uma série de medidas que o governo do Brasil tem adotado para conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. Em março, o governo zerou a tributação de PIS e COFINS sobre óleo diesel, além de aumentar a tributação sobre as exportações do combustível. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasil contra o crime organizado. Um dos objetivos do plano anunciado pelo governo federal é fechar as fontes de financiamento das organizações criminosas no país.
Ele também quer impedir que os presídios brasileiros continuem servindo como centros de comando e recrutamento para facções criminosas.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima, afirmou que a ideia é atuar contra o planejamento das organizações criminosas.
Nós vamos tirar da cadeia esta característica de escritório do crime. Realmente instituir padrões de excelência, como acontece no sistema prisional federal. E esse padrão de excelência envolve treinamento do pessoal, equipamento de raio-x, drones, equipamentos tecnológicos que aumentarão o padrão de segurança.
O programa tem foco ainda no combate ao tráfico de armas e ampliação das taxas de esclarecimento de homicídios.
A estratégia prevê investimentos que ultrapassam os 11 bilhões de reais.
Pois é, mas antes mesmo do lançamento do plano, o Brasil registrou o menor número de homicídios da década no primeiro trimestre, com uma redução de 25% frente a 2022.
Os latrocínios também caíram 48% e os roubos de veículos 42,3% nos primeiros três meses de 2026.
Hoje a gente conversa com o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, para saber mais sobre os dados de segurança e o que foi feito pelo governo para alcançar esses resultados. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes do Brasil.
Secretário, vamos começar então falando sobre os dados de homicídios. Eles caíram 25% e essa queda ocorreu em todo o país ou ela foi concentrada mais em algumas regiões do que outras?
Todas as regiões apresentaram queda no número de homicídios, principalmente os estados do Nordeste, em razão também de números anteriores, nos períodos anteriores de avaliação, mais altos. Então, a gente tem essa redução, fruto muito de uma política em que há um maior cumprimento dos mandados de prisão, maior investimento por parte do governo federal e, na nossa visão, uma das principais políticas, que é a restrição ao uso de armas. Quanto menos armas em circulação, há uma causalidade óbvia entre armas em circulação e homicídios, principalmente esses homicídios de proximidade, onde você está num contexto de uma disputa ou de uma briga. Então, esse tipo de crime ele é muito decorrente da facilidade das pessoas em ter acesso a armas. Então, todas essas combinações com outros fatores, como o próprio envelhecimento da população, tem feito com que os índices estejam reduzindo e nós apresentamos nesse primeiro trimestre o menor número da série histórica da última década. Então, é um importante índice que reforça o papel de articulação do governo federal, mas também da atuação das forças de segurança estaduais.
Secretário, como a gente disse no começo, outros crimes como latrocínio e roubos de veículos também tiveram redução acentuada, né? A que se deve a essas reduções?
Olha, são vários fatores. O fenômeno da segurança pública ele é multidimensional. Então, além do trabalho das polícias que têm sido cada vez mais atuantes, por exemplo, com o uso de ferramentas como o vídeo monitoramento, onde você tem a tecnologia do OCR, da leitura de placas, que fiscalizam cada vez mais em tempo real os veículos que são roubados. O compartilhamento de informações e de dados que tem sido a tônica, inclusive, é essa a nossa intenção com a PEC da Segurança Pública, fazer com que essa integração seja efetiva. Você tem o maior investimento por parte do governo federal com o Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso tem combinado, trazido esses números. Então, menos ocorrências de roubo e furto de veículos, de celulares em alguns estados, como a gente vinha falando aqui sobre as políticas de recuperação de celular, somados têm diminuído o latrocínio. E também outros aspectos são negativos que a gente também tem que colocar, que é a mudança do perfil do criminoso. Tem muito criminoso migrando para o mundo digital. Então, tudo isso combinado faz com que menos crimes sejam cometidos no ambiente real, né? Fora do mundo das redes sociais e da internet.
E a gente teve também um aumento do cumprimento dos mandados de prisão, apreensão de armas e de munições. Como que a integração maior das polícias, o senhor até já mencionou isso agora na sua última resposta, essa integração das polícias federais com as polícias estaduais, isso ajudou a melhorar esses índices?
Olha, esse é um dos fatores que são diretamente afetados pela integração dos dados que nós implementamos no Ministério da Justiça e Segurança Pública e nas gestões anteriores, porque nós temos um Banco Nacional de Mandados de Prisão, que são os mandados conferidos pela Justiça e que ficam num banco. Muitas vezes os foragidos, eles fogem dos estados da federação e cada estado cuida do seu banco. O que que o Ministério da Justiça fez? Ele cruzou esses dados com vários bancos de endereços para atualizar a localização dos foragidos. Fizemos isso tanto no Centro Integrado Mulher Segura, para cumprir os mandados de prisão no mês de março, e a gente vai fazer isso continuamente, das pessoas que cometeram crimes contra a vida das mulheres, como também nos crimes violentos. Esse aumento do cumprimento de mandados de prisão, combinado também com a RENARME, que é a Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Armas, fez com que essas duas coisas, que é o cumprimento de mandado de prisão e a apreensão de armas, aumentasse. Ora, menos armas em circulação, menos pessoas violentas que cometeram crimes anteriores foragidas, fazem com que o número de crimes violentos, no caso os homicídios, tenham diminuído. Então, essa integração é fundamental para a gente chegar nesses bons números.
Secretário, o senhor citou que esses dados aí refletem o fortalecimento das forças de segurança com investimentos em equipamentos e inteligência. São estes que o governo também aposta no novo programa Brasil contra o Crime Organizado, que foi lançado ontem. O senhor pode falar mais para a gente sobre como será esse trabalho a partir de agora?
O Brasil contra o Crime Organizado é a executoriedade da lei antifacção, a lei que foi aprovada, encaminhada pelo presidente Lula, e que traz um tipo penal, que é o domínio social estruturado feito por organizações criminosas ultraviolentas. A gente vai combater essas organizações, primeiro pela asfixia financeira. Elas querem dinheiro. O dinheiro é o objetivo e é o fundamento de tudo. Nós vamos asfixiá-las, evitar o fluxo de armas, combatendo o tráfico de armas, elucidar os homicídios e, principalmente, estabelecer um padrão de segurança máxima nos presídios estaduais. Isso tudo para que a gente possa devolver os territórios às populações que são os seus verdadeiros donos.
A ideia é cercar essas organizações por todos os lados, né?
O objetivo é esse, com uma cooperação interfederativa entre estados, União, com recursos provenientes do orçamento e, principalmente, com integração. Nós temos várias instituições funcionando, mas nós precisamos agora trabalhar em conjunto para atacar esse crime organizado.
Bom, nós conversamos com o Chico Lucas, secretário nacional de Segurança Pública. Secretário, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço o espaço.
O estoque de empregos formais no Brasil chegou a quase 60 milhões.
É o que mostrou a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, divulgada hoje.
O resultado foi positivo em todos os grupos econômicos e em todos os estados do país, além do Distrito Federal.
O número de empregos formais no país alcançou 59.970.000 vínculos em 2025, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. É o que mostra os dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O setor privado segue como o principal empregador, mas o setor público teve um crescimento mais intenso no período da pesquisa. Para o concursado Patrick Acker, foi a segurança de um salário fixo, os benefícios e a estabilidade que o fizeram optar pela carreira pública.
Ter a segurança de um plano de saúde, ter a segurança de uma previdência privada, um vale-refeição, um salário fixo ali todo mês, isso é um benefício que eu acho que assim não tem preço, né?
Todos os grupos de atividades econômicas apresentaram variação positiva no ano passado. O destaque foi o setor de serviços, que cresceu 7,2%, seguido pelos setores do comércio, indústria, construção civil e agropecuária. Seu Damião Epaminondas de Souza é amador de ferragem de uma obra de Brasília. Com carteira assinada há mais de 17 anos, o operário sabe bem dos benefícios da conquista.
Em 2022, eu sofri um acidente. E nesse acidente, eu fiz valer o apoio do INSS, né, ter tido o apoio da empresa. É um benefício assim incomparável, inenarrável a questão da gente ser um CLT.
O número de estabelecimentos com empregados também cresceu, passando de 4 milhões e 700 mil para 4 milhões e 800 mil, com variação de 2,1%. A RAIS consolida de forma automática as informações do E-Social, enviadas por empregadores. Por meio desse sistema, o processo tornou-se mais rápido, seguro e preciso, avalia o analista de recursos humanos Alan Rogério de Souza.
A mesma informação que eu passei para o Ministério do Trabalho, eu passei para a Caixa, eu passei para todos os órgãos, o INSS, todo mundo está sabendo dessa informação. Então é muito mais rápida, muito menos burocrática para a gente acaba diminuindo muito nossos problemas.
Nos últimos 3 anos, foram mais de 7.800.000 novos vínculos registrados. O resultado confirma a continuidade da expansão do emprego formal no país, afirmou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O país ele continua num processo de crescimento consistente, de forma sustentável, gerando emprego de qualidade. Nós estamos num momento de menor taxa de desemprego da nossa história. Um momento muito bom, apesar dos juros altos, né?
Do ponto de vista regional, Norte e Nordeste apresentaram o maior crescimento no ano passado, com alta de 10%, o dobro da média nacional. Entre as unidades da federação, todas apresentaram variação absoluta positiva no estoque de vínculos formais. Reportagem Pablo Mundim.
E a redução da jornada de trabalho está sendo implantada para os servidores terceirizados do governo federal.
A medida deve alcançar 40 mil trabalhadores que passam a cumprir 40 horas semanais.
A ação vai ao encontro da proposta do governo de pôr fim à escala 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho e 1 de descanso.
No Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, a rotina dos trabalhadores terceirizados está passando por mudanças. O órgão aprovou a redução gradual da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem mudança no salário. Cecília Beatriz trabalha como recepcionista no SERPRO e também está no 5º semestre da Faculdade de Enfermagem. Para ela, o tempo extra vai melhorar a qualidade de vida.
Eu saio daqui e vou para a faculdade. Eu chego em casa tarde, acordo cedo para vir para o SERPRO. Para mim é mais questão de descanso, eu tenho uma hora mais para estudar, eu tenho uma hora mais para descansar.
A superintendente de logística do SERPRO, Elaine Dalcol, defende que a mudança é benéfica e não afeta a produtividade.
A produtividade ela não se mede pela quantidade de horas, mas pela qualidade do trabalho, porque reduz a sobrecarga e eleva o engajamento.
Entre as medidas adotadas pelo governo federal para os terceirizados da administração pública estão a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem prejuízo de salário. Mais de 40 mil terceirizados serão beneficiados. As ações fazem parte de um conjunto de medidas tomadas pelo governo do Brasil em defesa dos trabalhadores. Entre elas está o projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que a mudança da escala e da jornada deve beneficiar principalmente quem trabalha no comércio.
O comércio de varejo, de maneira geral, é onde você tem a maior incidência dos 14, 15 milhões de trabalhadores brasileiros que estão na escala 6x1. Uma regulamentação que proteja o trabalhador, as empresas têm condições de precificar e de se adaptar a isso.
O governo do Brasil enviou ao Congresso Nacional, em abril, um projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O texto foi enviado com pedido de urgência constitucional e está sendo analisado na Câmara dos Deputados. O projeto propõe a redução da jornada para 40 horas semanais e a garantia de 2 dias de descanso remunerado por semana, sem redução de salário. Reportagem, Márcia Fernandes.
A venda no comércio está aumentando.
Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que a venda no varejo cresceu 4% em março, quando comparado ao mesmo mês do ano passado.
E essa expansão tem sido contínua nos últimos 6 meses.
Ano de Copa do Mundo e muita gente quer garantir a melhor imagem para assistir aos jogos. O Luiz Salles, de São Luís, no Maranhão, comprou uma televisão novinha e maior.
Acredito que tenha sido uma boa compra, porque quanto maior a tela para ver o jogo e numa resolução de alta definição, tem uma sensação diferente.
E foi justamente a compra de novos televisores e celulares uma das responsáveis pelo aumento do volume de vendas do comércio varejista no mês de março. Quando comparado a fevereiro, o índice cresceu 0,5%. Esses aparelhos fazem parte do grupo de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que teve um aumento na venda de 5,7% em relação ao mês anterior. Os dados da pesquisa mensal de comércio foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. De acordo com o gerente do estudo, Cristiano Santos, a valorização do real frente ao dólar foi um dos motivos de o setor atingir essa taxa.
Essa atividade de equipamentos para escritório, informática e comunicação oferta e vende produtos que são, da maioria, importados. Essa atividade, então, ela tem ali um componente com relação a custos muito ligado à variação do dólar.
O crescimento das vendas no varejo atinge o nível mais alto da série histórica pelo terceiro mês seguido. Além dos equipamentos e material para escritório, contribuíram para o aumento das vendas no mês de março os combustíveis e lubrificantes, artigos de uso pessoal e doméstico, livros, jornais, revistas e papelaria. Reportagem Raquel Mariano.
Menos impostos para quem faz compras online em sites internacionais.
O governo do Brasil zerou a chamada taxa das blusinhas em itens de menos de 50 dólares vendidos online.
A expectativa é beneficiar principalmente as famílias de menor renda.
As compras online em sites internacionais fazem parte do dia a dia da estudante universitária Lívia Barros, de Brasília, e vão além das chamadas blusinhas.
Calça, quadro, colcha de cama, até acessórios para pets, para gato, para cachorro.
Na hora de colocar as compras no carrinho virtual, era só alegria. Mas quando o valor final aparecia na tela, os impostos estavam pesando no bolso.
Eu ficava, tipo, muito cabisbaixa de comprar por conta da taxa, que os impostos eram terríveis.
Para quem faz compras online, como a Lívia, veio em boa hora o anúncio de que os impostos federais que incidiam sobre os produtos internacionais estão zerados. A iniciativa do governo do Brasil vale para itens abaixo de 50 dólares, ou seja, pouco menos de 250 reais. A medida provisória, que zera a chamada taxa das blusinhas, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai beneficiar o segmento mais pobre da população, como explicou o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
São produtos de consumo popular. Os números mostram que a maior parte das compras é de pequeno valor. Então, é retirar impostos federais do consumo popular, do consumo das pessoas mais pobres, melhorando o perfil da nossa tributação.
O imposto federal cobrado sobre essas compras era de 20%. Do valor do produto e agora não será mais aplicado. Mas continua incidindo o ICMS, imposto estadual cuja alíquota varia entre os estados. A economia vai chegar de imediato ao bolso do consumidor. Um exemplo, um item que custa o equivalente a R$ 100 subiria para R$ 120 com o imposto federal. No caso de um estado com ICMS de 17%, esse preço final passaria para cerca de R$ 140. O economista Ademir Marchetti explica como fica o preço nessa situação com as novas regras.
Com a isenção do imposto federal, agora ficou somente o ICMS. O mesmo R$ 100 vai pagar um imposto de 17%, mais R$ 17. Um preço final, então, sai por R$ 117. A economia é de R$ 23 numa compra de 100, ou seja, redução bastante significativa para o consumidor final. Então, justamente, né, as famílias que têm uma renda menor que vão acabar se beneficiando mais.
Segundo o governo federal, o fim da taxa das blusinhas foi possível devido ao combate efetivo ao contrabando e à regularização do setor desde 2024. Reportagem Graziela Mendonça.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
No dia 25 de maio, o Tribunal de Contas da União realiza webinário sobre a situação dos hospitais de pequeno porte do Sistema Único de Saúde. O evento é gratuito e aberto ao público. O encontro marca o lançamento do Diagnóstico Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte. O estudo vai reunir informações sobre unidades com até 50 leitos que têm papel importante no atendimento de municípios menores. Esses hospitais foram o tema mais votado pela população na consulta pública do programa Você Escolhe, o TCU Fiscaliza. Os dados coletados vão apoiar a revisão da política nacional e ajudar na tomada de decisões para melhorar o atendimento no SUS. Vão participar gestores da saúde, secretários estaduais e municipais, entre outros. O webinário será transmitido a partir das 15h pelo canal do Tribunal no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF defende diálogo entre cortes constitucionais na abertura da 16ª Conferência Ibero-Americana.
Operação Faroeste. STJ recebe nova denúncia contra magistradas baianas.
Justiça do Trabalho levará serviços jurídicos gratuitos ao arquipélago do Marajó, no Pará.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Começou hoje no Supremo Tribunal Federal a 16ª edição da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional.
Pela primeira vez, o Brasil sedia o evento, que reúne cortes de diversos países para debater o futuro do direito e da democracia. Judite Aragão.
Na abertura, o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, foi um alerta sobre a defesa da independência judicial como pilar da cidadania.
Eleições continuam ocorrendo, parlamentos permanecem abertos, tribunais seguem decidindo até o dia em que tudo isso deixe de acontecer. E mesmo antes desse dia, a democracia já terá sido esvaziada de toda a sua substância constitucional. Nosso papel como jurisdição constitucional, quero crer, é precisamente identificar essa trajetória antes que ela se torne irreversível e valendo-nos dos mecanismos de proteção que as próprias constituições nos outorgam, defender o Estado de Direito e defender a ordem democrática.
O evento vai até amanhã e pode ser acompanhado pelo YouTube do STF.
STJ recebe nova denúncia contra 4 pessoas no âmbito da Operação Faroeste.
A operação investiga possível venda de decisões judiciais em esquema de grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. Fátima Uchoa.
Com a denúncia recebida, tornaram-se réus a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago e a juíza Marivalda Almeida Moutinho, ambas do Tribunal de Justiça da Bahia, e os empresários Adailton Maturino dos Santos e Gessiane Souza Maturino dos Santos. E segundo o Ministério Público Federal, as práticas criminosas incluíram manobras no julgamento de recurso administrativo sobre a legalidade de portaria da Corregedoria do Tribunal Estadual, que determinava o bloqueio de matrículas imobiliárias, além de uma ação possessória sobre imóvel rural de grande extensão. Os dois empresários teriam entregado às magistradas dinheiro e bens de alto valor em troca de favores nos processos. O relator na Corte Especial do STJ é o ministro Og Fernandes.
Nunes Marques é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
A cerimônia foi conduzida pela ministra Carmen Lúcia, que deixou a presidência após quase 2 anos no cargo. Estevam Furtado.
No primeiro discurso como presidente do TSE, Nunes Marques destacou que a democracia brasileira continua sendo decidida pela vontade livre do povo nas urnas. Ele defendeu a segurança das urnas eletrônicas, falou da importância do voto livre e sem pressão política ou econômica, e alertou para os riscos do uso irresponsável da inteligência artificial nas eleições. Depois de assinar o termo de posse, Nunes Marques deu posse ao ministro André Mendonça como vice-presidente do TSE.
Justiça do Trabalho levará serviços jurídicos gratuitos ao arquipélago do Marajó, no Pará, entre os dias 18 e 22 de maio.
A ação é coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e envolve mais de 50 entidades parceiras do Judiciário, Executivo e Sociedade Civil. Larissa Batista.
A ação quer garantir serviços judiciais de cidadania e de saúde para os moradores dos municípios de Breves e Portel, no arquipélago do Marajó, no Pará. A população vizinha do município de Melgaço também será atendida. Diariamente, um barco da Prefeitura Municipal fará o deslocamento dos interessados até os pontos de atendimento. Para mais informações, acesse o site tst.jus.br ou as redes sociais do TST.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção projeto que torna crime exercício ilegal da medicina veterinária. Comissão estende prazo para denúncia de violência doméstica. Sugestão popular pode beneficiar trabalhador em casos de FGTS atrasado. Boa noite. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar poderão ter mais tempo para denunciar os agressores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que amplia de 6 meses para até 1 ano o prazo para a apresentação das denúncias. O texto seguiu com pedido de urgência para votação em plenário. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado pelos senadores dá às vítimas de violência doméstica e familiar até 1 ano para tomar providências legais contra seus agressores. O prazo hoje é de 6 meses, contado do dia em que a mulher tem o conhecimento do autor do crime. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu a extensão do prazo.
Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida mora com o agressor, tem laços afetivos com ele e muitas vezes depende economicamente dele. Assim, a vítima necessita de um prazo maior de reflexão para exercer o direito de queixa ou representação, a fim de vencer o medo, a vergonha, o trauma e até mesmo o eventual sentimento que ainda nutre sobre o agressor e reunir as condições para denunciar as agressões sofridas.
Em caso de falha do Ministério Público, esse prazo também vai a 1 ano e começaria a contar a partir do término do período reservado à promotoria para o oferecimento da denúncia à Justiça. A proposta, que já passou pela Câmara dos Deputados e nas Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública do Senado, seguiu com pedido de urgência para a votação no plenário. Se aprovada, vai à sanção presidencial.
E a Voz do Brasil deve ganhar um novo espaço de orientação e combate à violência contra a mulher. O Senado aprovou um projeto que reserva 1 minuto do programa para divulgar serviços de prevenção e enfrentamento, como o Ligue 180. O texto seguiu para a sanção. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou o projeto da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que obriga a divulgação de serviços de enfrentamento à violência contra a mulher no programa A Voz do Brasil. Pela proposta, o programa deverá reservar 1 minuto para divulgar serviços destinados à prevenção e ao enfrentamento desse tipo de violência, como o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, que recebe denúncias e fornece orientações sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento. A Voz do Brasil é o programa oficial de informações dos três poderes, transmitido de segunda a sexta-feira pelas emissoras de rádio entre 7 e 10 da noite. O projeto altera o Código Brasileiro de Telecomunicações, que obriga a retransmissão do programa. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a popularidade da Voz do Brasil.
Trazer para esse programa, que o Brasil inteiro ama, a canais de atendimento sobre violência contra a mulher, é um passo tão importante, presidente, na